uma boa história.
Imagine a seleção campeã da Copa do Mundo de futebol enfrentando um time formado por robôs. Coisa de filme de ficção científica? Pode até parecer, mas esse é o objetivo de engenheiros de cerca de 45 países que todos os anos botam seus robôs em campo para disputar a RoboCup, campeonato de futebol de robôs que teve suas origens no Japão em 1997. A meta é que em 2050, o time de humanos que ganhar a Copa do Mundo enfrente a seleção campeã da RoboCup. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a sediar o evento, entre os dias 19 e 25 de julho na capital da Paraíba, João Pessoa. São cerca de 400 equipes inscritas, sendo 20 brasileiras. O coordenador-geral da RoboCup 2014, Alexandre Simões, afirma que com a tecnologia de hoje, já seria difícil para um humano acompanhar a velocidade dos passes dados pelos robôs.
Os passes entre esses robôs são tão rápidos, né, e tão precisos, que um ser humano já tem dificuldade em ver a bola. E essa não é a mesma realidade ainda para as ligas maiores, né, para aquelas ligas que têm robôs com pernas, robôs do tamanho de pessoas. Esses robôs ainda são muito lentos comparados com as pessoas, mas em algumas categorias isso já é realidade, né? Se um humano fosse disputar hoje uma partida com esses robôs, dificilmente ele conseguiria vencer. Então, não estamos falando de uma coisa tão impossível.
E você acha que tem alguém no controle remoto desses jogadores robóticos? Tem nada! Estamos falando aqui de inteligência artificial. Ou seja, durante a partida, as jogadas são articuladas pelos próprios robôs.
Essa é a grande novidade da RoboCup, né? O grande diferencial. Eles não são controlados. Eles tem que tomar as decisões, né, de escolher a sua estratégia, para quem ele vai passar a bola, se ele vai tentar um chute ao gol, automaticamente durante a partida. Nenhuma intervenção humana é permitida durante a partida.
Os jogos da RoboCup seguem as mesmas regras do futebol profissional, inclusive com a expulsão dos robôs que decidirem abusar com um carrinho robótico, uma cotovelada no sensor do outro ou aquela joelhada maldosa no eixo central.
Eles começam com uma certa configuração, uma ideia, né, de como se portar, e no fim do jogo estão fazendo algo completamente diferente, porque eles testaram aquilo que melhor funciona contra o seu oponente. E nesses testes, às vezes, os robôs optam por tentar parar mais os adversários, ou tentar bolas mais de longe, enfim. Ou, às vezes, existem também robôs que podem perder sua calibração, alguma coisa nesse sentido, e realmente não conseguir, devido à sua inércia, né, muitas vezes, acabar colidindo, né, com outros robôs.
E nem adianta discutir com o árbitro. Ele também não corre o risco de cometer falhas humanas.
Muita gente reclamou da arbitragem na Copa, né? Na RoboCup não tem esse problema. O juiz é um software, fica analisando as imagens e determina lateral, escanteio, falta, pênalti, assim por diante. Existe um juiz humano, mas que acompanha a partida simplesmente para interceder caso exista algum problema, né, com o juiz automático. Mas as equipes aceitam bem, muito bem, o juiz automático. A gente dificilmente tem reclamação. Isso já existe há alguns anos e funciona muito bem. É uma boa dica para a FIFA.
A RoboCup tem diversas categorias e nem todas elas são ligadas ao futebol. Existe, por exemplo, a categoria Rescue, que demonstra as habilidades dos robôs em atividades de resgate em situações de desabamentos e outras emergências. Tem também a categoria At Home, que premia os melhores projetos de robôs auxiliares de humanos em atividades domésticas. Esse tipo de ajuda já é realidade, por exemplo, no Japão, onde robôs estão sendo usados para ajudar pessoas idosas em casa. É o futuro, agora. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.